Podcasts da Rádio Bandeirantes.
A gente explica.
O dia 17 de janeiro de 2021 vai ficar marcado na história do Brasil.
A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira pessoa a tomar a vacina contra a Covid-19 no país.
A aprovação da Coronavac e da vacina de Oxford pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária permitiu que a imunização começasse.
A distribuição das doses para todos os estados foi iniciada e o Plano Nacional de Imunização se tornou realidade.
Profissionais da saúde e a população indígena já estão sendo vacinados em todos os cantos do Brasil.
Agora é preciso que mais doses sejam compradas e trazidas ao Brasil para que todos os 210 milhões de brasileiros possam ser vacinados. Eu sou o Maju Arruda Leite.
E eu sou o Vitor Lupato. E no A Gente Explica de hoje, vamos trazer um panorama geral de como está a vacinação em todo o país. E vocês perceberam aí no comecinho do A Gente Explica de hoje que tem voz diferente. Gabi Guimarães curtindo merecidas férias e por isso comigo hoje, Maju Arruda Leite. Tudo bem, Maju?
Oi, Lupato, tudo bom? Um prazer participar aqui do A Gente Explica. Prometo pra Gabi Guimarães que eu vou cuidar da lojinha bem cuidado.
Muito bem, a Gabi vai estar escutando com certeza esse episódio. E mais uma vez vamos falar sobre vacina, porque agora ela chegou, já está sendo aplicada, chegando nos bracinhos de todo mundo que está com a manga já para cima, esperando para receber a dose. E como sempre, quando a gente fala de vacina, a gente traz a Mayra de Jaimo, nossa especialista que acompanha desde o comecinho todo o desenvolvimento da vacina. E não poderia ter sido diferente, também estava lá cobrindo a primeira pessoa vacinada no último domingo, que foi aqui no estado de São Paulo. A gente trouxe na programação da Rádio Bandeirantes uma enfermeira do Emílio Ribas, do Hospital Emílio Ribas, foi a primeira vacinada. Tudo bem, Mayra?
Tudo bem, um prazer estar de volta aqui com vocês no podcast.
Prazer é nosso.
Sempre agora vai ter que falar de vacina e por isso a Mayra de Jaimo vai contar pra gente tudo sobre a primeira vacinada no Brasil. E também teve aquela pequena polêmica de novo, né? São Paulo começou a vacinar antes de todo o Brasil.
Exatamente. Então, a primeira pessoa vacinada, inclusive um momento ali muito emocionante, foi a Mônica Calazans, de 54 anos, uma enfermeira negra que mora na zona leste da cidade de São Paulo, no bairro de Itaquera. Então, ela recebeu a primeira dose da Coronavac, isso no dia 17 de janeiro, um dia que ficou marcado aí para a história do Brasil, primeira pessoa vacinada. Só que a gente ainda não tem doses para vacinar tantas pessoas assim, né? Vão ter interrupções aí nessa vacinação, muito provavelmente, mas mesmo assim foi muito importante. São Paulo começou antes, apesar da determinação do governo federal, do Ministério da Saúde, que queria que todos os estados começassem a vacinação de forma simultânea. Mas São Paulo já tinha as doses aqui e, como era de se esperar, né? O governador João Dória já começou antes, o que gerou mais atritos aí nessa longa história de conflito entre o Ministério da Saúde, né, o governo federal e o estado de São Paulo.
Mayra, sabemos que temos aí poucas quantidades de vacina. Quem que vai ser vacinado primeiro? Qual é o grupo prioritário a receber aí a imunização?
Bom, a gente tem alguns grupos prioritários, né? Profissionais de saúde, indígenas, quilombolas também estavam nessa prioridade nacional, mas o governo federal retirou os quilombolas. O estado de São Paulo diz que vai manter. E a gente tem também pessoas com mais de 75 anos. Só que como tem poucas doses, a gente vai ter que ter a prioridade da prioridade. Então, por enquanto, aqui em São Paulo, são os profissionais de saúde, indígenas e quilombolas que estão recebendo as doses, ou pelo menos que deveriam, né? Porque de vez em quando a gente escuta umas notícias aí de um pessoal que não deveria estar recebendo. Mas, em geral, essas pessoas que devem ser vacinadas agora.
Tava conversando com a Mayra hoje e a gente falou sobre que a vacina vai chegando mais perto da gente, né? Eu já conheço algumas pessoas que trabalham na linha de frente, que já tomaram a vacina. Alguns médicos que participam da programação da Rádio Bandeirantes com frequência, desde o começo da pandemia, também já tomaram a vacina. E isso é muito legal de ver que realmente está começando a surtir efeito esse trabalho de tanto tempo, né? Há muito tempo já as pessoas tentando uma vacina que conseguiria controlar a pandemia. Até agora, Mayra, quantas pessoas já foram vacinadas aqui no estado de São Paulo?
Bom, segundo o vacinômetro do estado de São Paulo, nesse momento que a gente está gravando o podcast, tem 105.154 pessoas vacinadas no estado de São Paulo, né? Esse é um site que o governo paulista criou para a gente poder acompanhar mais ou menos em tempo real quantas pessoas são vacinadas. Lembrando que São Paulo tem 1.357.940 doses desse primeiro lote, né? Que foi o primeiro pedido de uso emergencial feito pelo Butantan, que dá mais ou menos para imunizar quase 700 mil pessoas.
E Mayra, qual foi a regra utilizada para disponibilizar as doses para os estados?
Então, mas o critério foi realmente a porcentagem da população, também ali a gravidade, né, dos estados, mas São Paulo ficou com 20% das vacinas.
A Mônica Calazans foi a primeira vacinada aqui em São Paulo, cidade capital. Mas a gente sabe que são muitos municípios em todo o estado e que a logística não é fácil você conseguir distribuir para todas essas cidades. Agora, há quase uma semana do início da vacinação, a gente já tem vacina em todos os municípios do estado? Como funciona essa logística, Mayra?
Quase todos, né? Mas a ideia é que tenham, só que alguns municípios ficam com pouquíssimas doses, né? Nessa hora de distribuir em relação à porcentagem da população. Mas as 200 maiores cidades receberam diretamente as vacinas. Já os outros municípios tiveram que buscar em centros de distribuição regionais as doses e eles vão ter que buscar separado. Então, primeiro é o material ali referente à primeira aplicação e depois busca o material referente à segunda aplicação, né? Lembrando que cada pessoa precisa de duas doses para ter a imunização completa.
Mayra, no domingo, no dia 17, todo o Brasil acompanhou aquela reunião, a famosa, tão esperada reunião da Anvisa.
Deu nervoso, hein?
Deu muito nervoso, mas enfim, foi aprovado o uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac, essas doses então que foram distribuídas aí pelo país. Na sexta-feira, dia 22, teve uma outra reunião também de aprovação de uso emergencial. Quantas doses foram aprovadas nessa reunião?
Olha, nesse segundo pedido de uso emergencial feito pelo Butantan, foram 4 milhões e 800 mil doses, as que já estão envasadas, prontas, né, que o Instituto Butantan produziu, mas vale também para todas as próximas que o Butantan envasar, e não vai precisar fazer nenhum outro pedido, já vale para tudo.
E nesta sexta-feira, dia 22, que teve a aprovação desse segundo lote da Coronavac, também chegaram no Brasil as doses da vacina de Oxford que vieram da Índia, que é a aposta aí do governo federal. Mayra, como será a logística para aplicação dessas duas vacinas, né? Como fazer o controle para a pessoa ali não tomar Coronavac, não tomar a vacina de Oxford? Como vai ser isso?
Boa pergunta, Maju. A gente questionou durante as coletivas de imprensa o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, sobre isso, e ele garantiu que não tem nenhuma chance de, por engano, a pessoa acabar tomando uma dose da Coronavac, uma dose da vacina de Oxford, porque além de um sistema, né, de um sistema online, onde esses dados vão estar cadastrados, a pessoa vai receber ali na carteirinha de vacinação dela o nome da vacina que ela tomou e o lote. E aí, enfim, quando ela for de novo, ela vai levar a carteirinha, então não vai ter risco nenhum dela tomar doses de vacinas diferentes.
Ótimo. Outro ponto importante, Mayra, a gente sabe que a Coronavac, entre a primeira e a segunda dose, tem que ter um intervalo ali de 21 dias, certo?
Isso.
E há uma organização do estado para que essas doses cheguem, né, nesse intervalo de tempo aos municípios?
Tem sim, nesse mesmo sistema, né? Inclusive, aproveitando para dizer que a grande vantagem da vacina de Oxford é que tem um período muito maior, de até 3 meses. Então, todas as 2 milhões ali de vacinas que chegaram vão poder ser distribuídas totalmente, não vai precisar armazenar, porque até 3 meses eles já esperam que tenham novos lotes, né? Então, não precisa guardar. Já a Coronavac, não. Tem que guardar um pouco para dar para essa segunda aplicação. Então, segundo o Dr. Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, eles não vão guardar 50% das doses, um pouco menos, mas vão sim ter doses guardadas para aplicar depois de 21 dias. E eles não vão guardar todas justamente porque agora já está vindo esse outro lote, né, e está começando a movimentar. Mas, como os insumos da China estão atrasados, a gente ainda espera que possa ter uma interrupção da vacinação. Então, é bom se preparar para a pessoa não tomar uma dose e depois de 21 dias não ter a segunda, né?
Interrupção na vacinação é o que ninguém quer nesse momento, mas é uma realidade. Pode acontecer e pode não demorar muito, né, Mayra? Mas sabe o que eu quero saber? Aqui nesse estúdio, por exemplo, todos somos jovens, sem comorbidade. O Plano Nacional de Vacinação é separado em três fases, né? A primeira, com esses profissionais da linha de frente. E depois, mais pessoas vão entrando no grupo que pode receber a vacina. Quando que a gente deve mudar de grupo? Depois que vacinar todo mundo, quando isso deve acontecer? Já tem alguma perspectiva, alguma expectativa?
Pergunta difícil essa, bem difícil, porque a gente está dependendo desses insumos que estão barrados lá na China para produzir mais doses da Coronavac. Quando esses insumos forem liberados, a previsão é que a gente tenha, entre o primeiro e o segundo lote, né, os dois chegam até o dia 20 de fevereiro, que a gente tenha insumo suficiente para a produção de mais ou menos 11 milhões de doses. Então a gente tem 11 milhões, mais as 11 milhões que já foram aprovadas aí entre o primeiro e o segundo pedido emergencial, então 22 milhões de doses, e a gente tem 2 milhões da de Oxford. Então, 24 milhões de doses até agora, que dá para imunizar 12 milhões de pessoas. Só que a gente tem no Brasil 210 milhões de brasileiros, então falta muita vacina ainda. A realidade é que a gente não pode contar só com isso. A gente precisa fazer novos acordos. A vacina da Johnson, por exemplo, acabou de terminar a fase de estudos clínicos. Teve uma vacina nova na Índia também. Então dá para fazer acordos com essas vacinas novas. E é isso que o Brasil precisa fazer nesse momento. Porque se for ficar esperando, dependendo só da China e só dessas duas vacinas, difícil mesmo dizer quando é que a gente vai ser vacinado, né? A gente que não está em nenhum desses grupos prioritários.
Assunto a vacina, nossa especialista mais uma vez aqui no Agente Explica. Obrigado, Má.
Mayra, muito obrigada por esclarecer todos os pontos aí da campanha de vacinação aqui em São Paulo.
Valeu, gente. Quando precisarem, só chamar.
Bom, e acho que o estado que se encontra na situação mais crítica atualmente no Brasil é o Amazonas, que falta oxigênio, muitos casos de Covid-19, o sistema de saúde bastante pressionado. A gente então vai agora a Manaus para conversar com a repórter Cindy Lopes, que vai trazer os detalhes da situação por lá. A vacina chegou, mas não está chegando no braço da população, né? Oi, Cindy, seja bem-vinda ao A Gente Explica.
Oi, Vitor. Oi, Maju. Então, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 chegaram ao Amazonas, né? Chegaram no início da noite de segunda-feira. O Amazonas recebeu 282 mil doses da Coronavac. Inclusive, a princípio, o governo havia dito que recebeu 206, mas depois corrigiu esse número de que havia recebido 282 mil doses da vacina. Essa quantidade, só lembrando que ela não inclui as 50 mil doses prometidas pelo governo de São Paulo. Né? O governador João Dória disse que na segunda-feira, no caso no dia 18, um dia após a aprovação da vacina, essas doses chegariam ao Amazonas, mas até o momento o estado não recebeu esse carregamento. A aplicação do imunizante começou na noite de segunda-feira, né? A primeira pessoa vacinada foi uma enfermeira indígena, inclusive a Wanda Ortega, mas aí a campanha de vacinação foi paralisada na quinta-feira, foi suspensa após algumas polêmicas aí envolvendo a imunização de pessoas que poderiam não estar no grupo prioritário.
E teve um caso que chocou todo mundo aí, né, Cindy? Porque algumas pessoas das familiares de empresários influentes no Amazonas acabaram postando fotos tomando a vacina, jovens, né, não estariam nesse grupo prioritário. Eu vi o caso de duas médicas, né, que um dia antes foram inscritas como funcionárias de uma UBS. Isso acabou também sendo o principal motivo dessa paralisação na vacinação, né?
Exatamente, são as médicas recém-formadas, Gabriele Lins e Isabelle Lins, né? Elas foram vacinadas e publicaram fotos nas redes sociais falando que haviam sido vacinadas e que estavam muito felizes, mas isso aí gerou maior polêmica aqui em Manaus, por elas serem filhas de um empresário local muito conhecido. Então, o que aconteceu é que o Ministério Público começou a apurar essa situação, né? Essa possível fraude na destinação das vacinas do primeiro lote da Coronavac destinado ao Amazonas. O que aconteceu? Agora a prefeitura ela tem que informar imediatamente os profissionais de saúde já vacinados, a escala de trabalho dos profissionais, inclusive da UBS Newton Lins, que é onde essas duas médicas trabalham. Eles querem essa escala de trabalho em janeiro, né? Em todo mês de janeiro, a lista de atendimentos realizados pelos funcionários na unidade de saúde nos dias 18 e 19 deste mês de janeiro. Essas duas médicas supostamente foram vacinadas no primeiro dia em que as doses da Coronavac foram aplicadas aqui em Manaus, sem que fizessem parte dos grupos prioritários da imunização, né? Essa investigação do MPF teve início a partir de um vídeo também em que o prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, anunciou uma portaria, inclusive, proibindo a divulgação em redes sociais do momento da vacinação dentro das unidades de saúde. O Ministério Público recomendou que o prefeito não faça qualquer manifestação pública para impedir que os servidores públicos se expressem, seja de forma verbal ou por meio de fotos ou vídeos sobre a imunização. Então deu maior polêmica por aqui, né?
E Cindy, já há alguma expectativa para a retomada dessa vacinação aí no estado do Amazonas?
Então, até o momento segue suspensa. A última informação que nós temos é de que a vacinação continua suspensa.
Cindy, uma outra questão que eu queria tratar com você, é, governadores, né, de vários estados se uniram para enviar uma cota extra de vacina para o Amazonas. Já tem essa quantidade? Qual vacina vai ser? Vai ser mesmo a Coronavac ou essas que acabaram de chegar aqui no Brasil?
Ah, não. Essa informação sobre qual a vacina a gente não tem. O que a gente sabe é que os governadores devem destinar aí 5% das doses da vacina que eles vão receber, né? Principalmente Manaus, principalmente a capital Manaus deve receber essas doses. Essa proposta foi apresentada no dia 21 pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Então, segundo ele, é uma questão humanitária, né? A ação é para evitar a transmissão do vírus aqui. Então, esse recebimento de imunizantes extras pelo Amazonas foi proposto diante do colapso de saúde e da falta de oxigênio registrados na capital desde a última semana.
E qual que é a atual situação, né? Ainda tem pessoas, ainda há falta de oxigênio, há falta de leitos aí no estado do Amazonas, em Manaus. Qual é a atual situação do sistema de saúde aí do estado?
Então, Maju, segundo o governo do Amazonas, a situação do oxigênio, ela está controlada. Inclusive, a fornecedora do oxigênio, que aumentou a capacidade de produção, né? Que foi uma boa notícia que nós recebemos agora há pouco. Então, assim, segundo o governo, está controlado. A gente ainda vê pessoas postando nas redes sociais, né? Pedindo ajuda para conseguir cilindro de oxigênio, mas nada tão grave como o que a gente viu, né? No início dessa semana.
Com certeza, Cindy. Aí o prefeito Davi Almeida de Manaus ataca com essa portaria que você mencionou o ponto errado, né? Ao invés de proibir que pessoas que não deveriam estar tomando a vacina tomem, fiquem imunizadas, ele proibiu que as pessoas postem em redes sociais o momento da vacinação. Você passou também um pouco sobre o sistema de saúde, tanto particular quanto público, estão lotados aí em Manaus? A gente tem o número de leitos ocupados? Podemos estar nos aproximando para mais um colapso?
Então, Vitor, a taxa de ocupação de leitos ainda é alta, está acima de 90%, quase chegando a 100%, na verdade. Inclusive, muitas pessoas, muitos pacientes, estão sendo transferidos para outros estados, né? Pacientes que estão em quadro estável, pessoas com quadro grave não são enviadas para outros estados, obviamente. Então, até o momento, sim, taxa de ocupação de leitos continua alta aqui no Amazonas.
Cindy Lopes, direto de Manaus, trazendo as informações sobre a vacinação no estado do Amazonas, que está paralisada e sem perspectiva para que volte depois de toda uma polêmica envolvendo pessoas furando a fila da vacina. Obrigado, Cindy.
Obrigada, Vitor. Obrigada, Maju.
Obrigada, até uma próxima.
Valeu, um abraço. Bom, e não foi só lá no Amazonas que algumas pessoas furaram a fila da vacina. No Rio de Janeiro, profissionais de fora da linha de frente receberam a vacina. Professores de educação física e políticos foram imunizados. E enquanto isso, maqueiros de hospitais, por exemplo, que levam os pacientes infectados com a Covid-19, não estão imunizados. É uma cena triste que deveria ser respeitada. Essas pessoas que estão trabalhando na linha de frente precisariam ser respeitadas nesse momento. É colocar o outro à frente do seu próprio interesse, né, Maju?
É isso, Vitor. A gente trouxe informações, então, aqui no A Gente Explica, de São Paulo, que foi o primeiro estado a começar a vacinação contra a Covid-19. A gente teve a primeira enfermeira a ser vacinada, a Mônica Calazans, de 54 anos. Também trouxemos informações do Amazonas, que é uma situação crítica, falta de leitos, falta de oxigênio. E agora também, campanha de vacinação está interrompida. Para acompanhar todos os detalhes da campanha de vacinação em todo o país, claro, você consegue todas as informações aqui na programação da Rádio Bandeirantes.
Maju, semana que vem a gente volta. A Gabi vai continuar em férias. Semana que vem tem mais A Gente Explica. Obrigado, viu, por topar participar com a gente.
Obrigada, foi um prazer. E semana que vem a gente está de volta.
Valeu a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela audiência. No próximo sábado, mais um episódio do A Gente Explica. Tchau.
Até mais.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.